Kyo Tiamat, Draconato Monge, e hoje nós vamos fazer a parte 2 do DC 150, onde a gente faz o seguinte... Qual é o seguinte, Bruno? Explica pro pessoal.
Exatamente, Tiamat. Nesse episódio especial, nós falaremos sobre nossas experiências
Ajuda o maluco, tá doente!
Não é isso aí, não.
Gastronômicas.
Não é isso aí. Tem que ser comida.
Gastronômica, Aurim. Ela é gastronômica, ela é esportiva, ela é social, geográfica, histórica.
Caraca, mano.
Para os nossos teleouvintes, de uma maneira jocosa.
Como não explicar sobre o que vai ser o episódio? Na verdade, a gente vai contar histórias aqui, causos nossos que aconteceram e que as pessoas tendem a não acreditar, achar que é mentira, ou até achar que a gente, na verdade, tá tentando dizer outra coisa, né?
Ah, não, isso não.
É a parte 2 do episódio que você nunca pediu.
É verdade.
Não pediu nem a parte 1, né? Eu só queria dizer que esse vai ser o episódio onde eu vou botar o pato pra nadar.
O quê?
Olha! Ah, não, eu pensei nessa abertura.
Não, comprou uma banheira.
Você parece burro!
Afogar o ganso.
Tá triste por ter pensado no mesmo nível que eu, bro, é isso?
Foda-se. É, nós estamos ruins igual.
Olá, aqui é o Troá, humano bardo, e o meu mic, ele nunca parou de funcionar no meio de uma apresentação. Sabe por quê?
Por quê?
Porque eu não uso mic.
Que bom.
Ué, não entendi.
Eu só canto no gogó, cara. Eu não uso mic.
Ah. Tá aí, grande coisa.
Ué, cara, eu acho que é um mérito.
Ah, tá.
Capela?
Tem muito cantorzinho aí que depende muito de microfone.
Tu canta só a capela ou tu canta em outro lugar também?
Ô, cara burro.
Outro lugar. Eu canto em qualquer lugar, meu. Qualquer lugar que me chamar.
Canta agora então. Se tu canta em qualquer lugar, vai.
O que tu quer que eu cante?
Prova. Canta uma coisa que tu sabe o que é.
Eu vou cantar uma coisa, tá? Porque o nosso teleouvinte não sabe, mas o Aurim está de aniversário.
Ah, é que verdade.
Eu vou cantar para cantar.
Happy birthday to you.
É isso.
Que tristeza.
Caraca, que tristeza.
Nota dó.
Quantos aninhos você tá fazendo, Aurim?
Vários. É ímpar.
Ah, você é o mais novo de nós, tá fazendo o máximo 2. Na idade mental, no caso.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
A idade de Cristo, né?
Exatamente. Sim.
Quando tinha 2.
Em algum movimento, é.
Quando tinha 2.
Olá, aqui é o Aurim, Ralph Feiticeiro. E eu não sei se eu entendi bem a pauta desse episódio. A gente vai falar sobre beijo e a gente vai falar em grego.
No, God, please, no!
Não! Não é isso aí,
é
não.
Isso?
Não, não é. Lê direitinho ali a pauta, ó. Lê a página 2 ali, ó. Tem especificado o que significa.
Tá.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e exatamente isso que você está pensando. Nesse episódio, a gente vai mostrar o passo a passo para você colocar a
mal no coração
do seu amigo e ser feliz.
Que isso? Saiu um tutorial que eu nunca vou seguir.
Ah, não preciso mais ler a pauta, então.
Não, não é, não.
Acho que dessa mesa aqui, só o Aurim que ainda não fez isso, o resto todo mundo fez.
Não, não, cada um fala por si aí, como é a frase que tu...
Eu vi tu fazendo, tia mãe.
Não, viu? Não, que eu não deixo ninguém ver.
Não, o Tiamat era um amigo, pô.
É, só bagunça.
Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje, então, é mais um episódio de pura diversão. Não vou falar nada que se aproveita aqui, é só pra dar risada mesmo.
Histórias engraçadinhas.
Ou pra abrir o coração, né? Às vezes
exposição,
a gente,
né,
usa... Posição do quê?
Que?
Exposição.
Ah, tá. Nossa, caraca.
Entendi posição também.
Eu tô ficando com medo desse episódio já. E antes da gente começar, a gente vai chamar ele aqui, aquele que não conta histórias, porque ele não tem muita coisa pra contar, o banco de dados dele é bem limitado, mas ele sempre traz o recadinho de um dos correspondentes da guilda, que é o nosso grupo de apoiadores. Vamos lá, Robovo, entra aí pra passar o recadinho do nosso correspondente da semana.
Estou eu aqui mais um dia... Sobre a vigia do vigia. Eu não lembro da música.
Ele tá mais rápido, acho que ele trocou a roldana.
Ali,
rapidinho.
Não pensou em botar um jato?
Vamos logo, que hoje eu tô com pressa. Ouçam agora a mensagem deixada pelo nosso mais novo correspondente da guilda da semana.
Olá, aqui é Denise, da cidade de Rio Claro, do interior de São Paulo. Você sabia que dá para estender esse podcast com muito mais risadas e informações? Para isso, basta você entrar para a Guilda, que é o nosso cantinho lá no Telegram, onde a gente tem contato direto com os hosts desse podcast, além de encontrar outras pessoas para um bate-papo para lá de divertido. E o melhor é que é bem baratinho. O que você está esperando? Vem, vem se juntar com a gente está esperando.
Muito obrigado, Robobo, né? Infelizmente, ele nunca tem bateria suficiente pra ouvir nossas histórias. Ou felizmente, né?
Mas fica gravado na nuvem.
Na nuvem?
Ele não tem acesso à nuvem.
Que nuvem?
A nuvem do... da história.
Como assim? Não entendi.
Não sei o que o Troll tá falando, eu acho que ele já se confundiu na história.
Eu ouvi dizer que nossas histórias estão na nuvem.
Nuvem?
É.
Então tá bom.
Então tá bom, isso aí. Importante.
Que bom, que bom. Gostei da interação do Bron também.
Isso que importa.
E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre Não É Isso Que Você Está Pensando, parte 2.
Não é, não.
É.
Jamais.
Talvez. Cada coisa.
Quem sabe um dia. Eu vou começar dessa vez, pessoal, contando uma história do menino. Não, uma história muito legal da vez que eu fui a um restaurante.
Oh, restaurante eu gosto, hein?
Primeira vez que eu fui num restaurante e eu acabei comendo sushi pela primeira vez.
Ah, sushi é bom, né? Nossa, é bem gostoso.
Que delícia, cara!
Todo mundo aqui já comeu sushi, né? Pelo menos uma vez.
Sim.
No shoyu, assim, bem aquela textura, né, de carne.
Tu não gosta, né, muito?
Eu não gosto de todos tipos de sushi, né? Tem alguns que eu gosto mais que outros.
Qual que tu não gosta, Tro?
Por exemplo, eu não gosto com atum. Eu gosto só com salmão.
Ah, por causa do cheiro?
Eu acho muito forte. Eu gosto de uma coisa mais suavezinha.
É que o cheiro deixa forte também. Às vezes nem tá tanto, né?
É, não.
Chega a ficar parecendo azedo, né?
É que o sushi tem cheiro de sushi, né, cara? Não pode querer botar outro cheiro nele.
Depende do sushi. Se é um sushi que tá mal lavado, ele tá bem ruim o cheiro.
Ah, deve ficar mais forte o sushi.
Mas, por exemplo, eu gosto mais dos osomaki. Eu não gosto dos outros, entendeu?
Osso de quê?
Eu nem sei. Okay.
Rossomaki.
Ele sabia que sushi tinha osso.
É a espinha, eu acho.
Ah, o Rossomaki. Rossomaki.
Rossomaki, sei lá, eu não sei. Os rolinhos tudo, né? Porque, por exemplo, sashimi eu já não gosto. Temaki, não gosto de temaki.
Ah, o temaki é muito bom, Tro.
É muito grande, cara.
Entra, tu curte um rolinho de vez em quando ou pode ser só o sashimi?
Uma vez por mês.
Um rolinho por mês.
Sem compromisso.
Não, mais de um, né?
Caraca.
Uns dois.
Mas de uma vez só daí.
Sim. Ah, vai dizer que tu come um sushi num dia, no outro... É uma vez só.
Mas sem o temaki ou com o temaki?
Não, eu não gosto de temaki.
Ah, eu não gosto de kani. Não, não, o kani eu gosto. Porque ele é o pepininho do mar, né?
Não, kani é a salsicha do mar.
E o gari?
Gari?
Que?
Gari.
Que parrua?
É gari? Não sei. É a lâmina de...
É gari.
Tu cuida pra não te confundir quando tiver com medo, hein?
Não, não é gari.
É a lâmina do gengibre.
Coitado, cara. Já tem que trabalhar o dia inteiro na rua juntando lixo.
É a lâmina do gengibre. É muito bom.
Chega um tarado.
O sunomomo?
Surdomudo.
Não, que é o pepininho.
Sunomono.
Oh, o pepininho é bem bom.
Nossa, eu não gosto do de pepino, cara. Me dá um...
Tá bom, então. Eu vou contar a história.
Cavalo.
É, conta a história aí, bro. Porque fez uma pergunta e...
Ele faz a pergunta, não quer que a gente responda, né?
Só se vocês já comeram sushi. Não precisa falar toda a vida de vocês. Mas basicamente, o que que era? Era eu indo com os colegas, os amigos, né? Uns conhecidos. Mais que amigos, conhecidos. Num restaurante. Onde era um restaurante que servia sushi. E aí eu entrei naquele restaurante... Só que eu já tinha ido em outros restaurantes que serviam sushi e eu passava reto. Considerava como se fosse ali uma salada, alguma coisa assim. E aí o pessoal me falou assim, Bron, esse restaurante tem um sushi muito bom. E eu falei, ué, nem sabia que tinha sushi nesse restaurante, né? Porque tava escrito só restaurante, não tava escrito sushi.
Sim.
Eu até acho que é proibido hoje em dia, né? Não, sempre foi, na verdade. Não pode botar lá, ah, restaurante com sushi, não.
Ah, é.
É só restaurante, o pessoal meio que engana você e tem sushi lá dentro se você quiser pegar, entendeu?
Sério? É proibido dizer que tem sushi. No restaurante.
Claro, olha aí na Constituição.
Ah! E tem que ter um sushi man. Tu conheceu o sushi man?
Não. A comida tava servida ali.
Não, aí eu acho, já acho preconceito. Porque pode ser uma sushi woman também.
O nome é sushi man.
Mas mesmo se for moça?
Mesmo se for moça. Porque o que que acontece? Tem que ser exposto. O restaurante bom, o sushi man tá exposto.
Ah.
Ele tá ali cortando e tu tá vendo. Ali, ó. Ele, o trato da carne e tu vê.
Mas isso aí é muito caro, Tro.
A verdade, no sim. Ali, né?
Não tinha, Bron. Tu recebia um troço, tu não sabia quem é que cortou.
Exatamente. O garçom, né? Tinha o garçom. Ele falava assim, ó, tem esse sushi aqui, tem aquele sushi ali, sushi aqui.
Sim.
Eu falei, ah, vou querer aquele lá.
E o mais importante, cara, tu comeu com o dedo ou com palitinho?
Eu comi com hashi.
Hashizinho.
Tá, palitinho, no caso, né? Não, o cara tem que estar com apetrecho, né?
Sim.
Não, mas olha só, é que é muito difícil, tipo, ah, tem esse, tem aquele, tem aquele outro. Só pela vista, não fica tão legal. Ele deixa tu dar uma experimentadinha, comer só um pouquinho, cada um pra ver se é bom ou não.
Não.
Mas é que aí é que tá, ô Tiamat. eu paguei pela entrada no restaurante.
Ah, e é caro, né? Só a entrada, é caro, dependendo.
Sim. E é o mesmo valor, entendeu? Então, eu poderia assim, ah, vou provar este daqui.
E ele te apresentava o nome do sushi?
Não. Era um nome genérico, assim. Era sushi 1, sushi 2.
Caraca! É. Não tinha, tipo...
Não, não era o yakisoba, né?
Eu já te contei essa história, né, bro? Foi até bem parecido com o teu, que os amigos do trabalho, assim, depois da gente ter ido jantar, assim, eles, ah, vamos lá comer um sushi depois. Daí eu falei, cara, eu nunca fui comer sushi.
Depois da janta.
Isso, depois da janta.
Eu tava junto, eu acho.
Eu acho que tu tava, né?
Tava sim, tava.
E aí falaram, vamos comer um sushi. Eu falei, cara, eu nunca fui numa temaqueria. Eu vou ir pra ver como é que é. Eu não vou comer, né? Porque...
Não, mas calma lá. A gente não foi numa temaqueria. A gente foi num restaurante que tinha sushi. Calma aí lá.
É, diferente. Ah,
tá, tá. Eu cheguei lá na frente, tava meus colegas entrando, e eu fui entrar. E daí tinha um segurança na frente e falou, não, pra entrar é 50 peças de cobre. Eu falei, não, mas eu não vou comer o sushi. Eu só vou entrar pela interação com meus amigos e ver os pratos, né? E aí ele falou, não, é 50 peças só pra tu entrar. Mas aí tu ganha uma...
Ah, pela experiência, né?
É, tu ganha um hashi. Eu falei, tá, mas se eu não vou comer, o que, que adianta o hashi, né? E aí eu peguei e fui embora. Não entrei.
Sim.
O bro entrou.
E eu entrei e comi todo o sushi que tinha no lugar, quase.
Corra!
Cara. Saí de lá cheio.
Farto.
Mas assim, ó, o que que era? A minha questão é que eu fui ali, experimentei o sushi e pra mim não era grande coisa.
Tinha cream cheese, não?
Todo mundo falava assim, come esse sushi, tu precisa comer porque sushi é muito bom. Eu falei, ah, um dia eu pego, não sei o que, né? Eu prefiro, sei lá, comer peixe assado, né? Peixe ali frito e tal.
Sim.
O peixe, é que eu pensava, né? Sushi é o quê? Peixe cru. Então eu, sim, tinha isso.
Eu, bro, tu foi com os colegas do trabalho ou tu levou tua namorada também?
Não, não, foi com os colegas. Eu nem tinha namorada na época, eu tava fazendo estágio ainda.
Ah, tá.
Foi os colegas de estágio.
E, ô, bro, e tu já pediu um sushi pra comer em casa?
Não, nunca pedi. Chega meio estranho. Eu não confio muito.
É porque às vezes chacoalha muito no caminho, né?
É, melhor no restaurante. Chega ali meio murcho.
Uma vez eu tava no Tiamat e ele pediu um sushi pra comer em casa e eu tava lá. Cara, muito ruim.
Sério?
Não foi, não. Eu tava...
Muito ruim.
Eu nunca pedi comida pra comer em casa, sushi.
Vamos falar certinho agora?
Eu disse pra ele, cara, na minha cidade tem uns muito melhor.
Tá, vocês dois comeram o mesmo sushi, então.
Não.
Ué, como não? Tu ficou olhando o troço ficar comendo.
Não, a gente comeu junto.
Não, não,
sim, comeu... É isso que eu falei.
Não, não comeu junto. Cada um comeu o seu sushi separado.
Não, sim. Cada um comeu o seu, sim.
Não, então compraram dois sushis, ou um só.
Dois sushis, isso. É, um pra cada um.
Ah, tá, pediram dois, então. Tá, não, beleza. Só que o que que acontece? Nesse aqui que eu fui, como era de um restaurante, né, não era um sushi de qualidade, que nem hoje em dia. Hoje em dia, a coisa que eu mais gosto de comer é sushi. Eu como sushi, assim, ó, uma vez por semana, às vezes mais. Duas, três vezes por semana.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
É, sim, porque tem dinheiro, né? Porque sushi é caro.
É caro.
Sushi que é 200 peças de cobre.
É gorduroso, né?
Muito, cara.
Hoje em dia, com a tua namorada, tu ainda come sushi, porque, claro, tem que pagar o dobro, né?
Exatamente.
Sai mais, exatamente, caro.
Mas o que que é, o Tiamat, essa história? É que eu, na primeira vez que eu experimentei, eu não curti muito, eu não gostei muito.
Sim.
Ah, tu tem uma cara de quem não gosta muito de sushi mesmo.
Eu fiquei com muito isso na cabeça, que o sushi era uma coisa crua, era um peixe cru.
Mas é?
Isso que me tirou.
E é, né? Acertou. Parabéns.
Tanto que na primeira vez que eu coloquei ele na boca, assim, a primeira vez, o primeiro contato, eu falei, mas isso aqui não é legal, por que que todo mundo fala que é bom?
É uma textura, né, estranha.
É muito estranho, é o cheiro, é o gosto. Eu ficava com aquilo na mente, de peixe cru, esse que é o problema.
Quando eu peço em casa, é uma coisa. Quando eu vou num lugar, eu sinto o cheiro no ar, porque o lugar, ele tem cheiro. Aqui em casa, por exemplo, vem, ah...
É, mas o cheiro fica no ar mesmo.
Não, claro, mas é porque nos lugares do sushi, tem mais cheiro.
Xuxi.
É só uma constatação óbvia, né?
E é outra experiência.
Xuxizinho.
Eu, dependendo do lugar, eu prefiro comer em casa.
Pois é, outro, mas é, isso é uma outra questão. Quando eu fui nesse restaurante e eu comi e eu não gostei, eu fiquei um tempão sem comer, sei lá, uns 6 meses, 1 ano depois, que eu fui experimentar um sushi de qualidade.
É.
E aí eu cativei, gostei e gosto até hoje. Porque eu fui num local específico com sushi.
Não.
Não tinha ali arroz, feijão e bife, entendeu?
E tu paga pelo prato, aí é mais gostoso, porque eu já fui num,
sim,
que tu
à la carte,
pagou uma quantia e come o que quiser que tá lá disponível, entendeu?
Exatamente.
E aí tá tudo na mesa, lá vários tipos, vai comendo, só que parece que aquilo não tá.
E às vezes é rodízio, né? Vai só rodando na tua frente ali os vários tipos de...
É.
Todos os tipos ali de sushi. E daí tu escolhe qual tu quer e tu come, né?
Sim, tu nem come tudo que tem.
Parece não que dá, eles não vêm tão suculento, sabe? Não vêm tão recheadão, assim. É meio... Ah, é é meio...
Ah, depende. Tem uns mais recheadinhos e tem outros mais...
Não,
mais
mas num rodízio, geralmente, é tipo pizza. Tu vai na pizzaria, tá? As pizzas à la carte é uma coisa. A pizzaria rodízio é outra coisa.
Claro que é, exatamente. Só que aí é que tá. Eu também experimentei o que o pessoal chama, né, de o sushi doce.
Ah, não.
E não é sushi pra mim, hot, né? Aquilo ali não é sushi.
Ah, não, não. Hot não é sushi doce.
É, sushi doce não é hot, não é a mesma coisa. O hot é o...
A maioria é.
Aí tu tá vacilando, né, irmão?
Não, não. Hot são os fritos.
Hot é o que tem a casquinha, não é?
Hot é frito.
O sushi doce, ele é o hot com doce em cima.
Não.
Tá, mas aí é um sushi hot que é doce.
A maioria, sim.
Não. Ser frito é hot, independente de ser doce ou salgado.
Tu tem que experimentar em mais lugares que vende sushi, Bruno, pra te conhecer mais.
Outro, mas eu experimentei o sushi doce nessa primeira vez e eu não gostei. Eu achei que ele era uma coisa assim que...
Não é bom mesmo.
Era uma mistura de peixe frito com sushi, meio não sei, sabe?
Ah, não.
Ele era assim, ó, é a alga, tá? É a alga com arroz, o pessoal frita e depois coloca ali o chocolate em cima.
Ah, horrível.
Isso aí, cara, tem gente que parece que se esforça pra gostar de sushi, né?
Não, e os meus amigos falaram, cara, então se tu não gostou do sushi, come o doce, o sushi doce com chocolate. E eu fui ali e comi, cara, eu peguei o hashi ali e coloquei.
Ah, botar um condimentozinho.
Eu não gostei muito, cara. Daí eu pensei, ah, vou comer um sushi normal pra ver. E aí eu, claro, tive que trocar o hashi, né? Daí troquei o hashi, peguei ali o sushi normal. E também não, eu não gostei tanto de nenhum nem de outro, cara. Nenhum deles.
Mas aí foi a insistência que fez tu gostar do sushi.
Pois é, é que daí depois de um tempo eu fui num local melhor, um local que de fato servia apenas sushi, sushi de qualidade e tal.
Sim.
E aí eu fui, experimentei e aí sim, na primeira colocada na boca, assim, na língua, eu coloquei o sushi e daí eu falei, ah, mas esse daqui é muito bom, é muito diferente daquele que eu, pelo menos me lembrava, né? Quando veio era até a mesma coisa, só que a experiência não foi tão boa. E agora não, agora eu falei, cara, mas isso aqui é muito bom. E aí eu só comi sushi e não parei até hoje.
Agora eu tô morrendo de fome e quero comer.
Mas por quê? Não conseguiu ver? Por que que
é
tão bom?
Pois é, é, o local era melhor, era mais preparado, tudo ali, os ingredientes eram melhores, era tudo, tudo era melhor, Aurim. Naquele era um negócio meio assim, ah, feito de qualquer jeito e tal, tanto faz, sabe? E aí a primeira, como a primeira experiência, né, tu acaba não gostando daquilo.
Eu fiz um fiasco, né, da primeira vez que eu fui comer sushi, sem ser essa daí que eu nem entrei, né, que eu não comi, mas quando eu fui comer...
Quase vomitou.
Não, eu fui com amigos, e sempre os amigos, né, te levando pra esses lugares aí pra comer.
Ah, má influência.
As más companhias corrompem os bons costumes.
É, e aí eu cheguei lá com os amigos e fui comer, e a primeira vez que eu botei na boca também, aquele... É uma textura diferente, é só a carne, né? Tu sentindo a carne direto na língua, sem ter uma...
Cheirão forte aquele.
Textura. É, um cheiro forte. E a carne meio úmida, parece que ela tá meio molhada, né?
Mas tu botou num negocinho preto lá.
Sim, no choinho, choinho.
Choi, sim.
Só que daí eu senti aquilo e falei, nossa, eu não gostei disso, cara. Não tô acostumado com esse tipo de coisa. E é engraçado porque a primeira vez que a gente vê um sushi, via na TV ou via no oráculo, né? Na internet, via o sushi ali. A primeira vez que tu vê o sushi, tu pensa, nossa, eu preciso muito comer um sushi. E tu fica naquela vontade de comer um sushi. E quando vai, não é nada daquilo que tu pensou, sabe? Quando tu come da primeira vez.
Mas tu já tinha comido peixe normal, peixe frito, peixe assado.
Isso sim, sim, sim.
Pois é.
Mas o peixe fazendo em casa, né?
Exatamente. O peixe assado ali. Eu adorava o peixe assado. Só que por ser cru, esse que era o preconceito, eu acho, sei lá o que que é.
Tu acredita que eu fui daí na temaqueria com meus amigos lambendo os beiços ao meu redor ali, comendo todo o sushi da casa. E aí eu fui comer, botei na língua assim, não gostei. Engoli aquilo meio de qualquer jeito. Chamei o dono da casa ali, né, o Sushi Man, e pedi pra ele fritar pra mim.
Ah, não.
Ele não fritou, mas ele botou maçaricado e aí ficou mais gostoso. Mas porque eu não tava acostumado. Hoje em dia, não, nossa, não. Como... Se bobear, eu como dois sushi ao mesmo tempo, se deixar.
Tudo isso?
Não, mas foi o Sushi Man que maçaricou e deu pra te comer.
Isso, exatamente.
Estranho. Mas beleza.
Mas, Bruno, tu como um peixe?
Sim.
Tu deixaria os outros te comer?
Não tem escolha, né?
Aurim, eu iria lutar até a morte. E talvez por isso, por morrer, daí sim eles me comeriam. Mas vivo não, jamais.
É, pra que... Pra quem não sabe, é que o Bro, em todo episódio, ele acha algum momento pra dizer que ele é como um peixe.
Sou um peixe, sou um ancestral também.
Que nada bem, né?
Claro.
Eu, Bro, eu achei muito boa a tua experiência de gastronômica, até porque eu gosto de experiências gastronômicas.
Não, mas peraí, antes de tu continuar, eu quero que o Aurim fale. Aurim, como é que foi a tua primeira vez com sushi?
Eu tava jogando RPG com os amigos.
E aí, do nada, chegou o sushi pra comer.
Daí me ofereceram, é.
Tu parou o RPG pra comer ou foi comendo sushi e jogando ao mesmo tempo?
Não, parei, daí eu comi e depois eu voltei. Jogar.
Nunca vi ninguém jogar RPG e comer sushi ao mesmo tempo. E eu nunca vi.
Cada um com seus fetiches.
É.
Ah, porque às vezes o roleplay também, ele melhora um pouco a experiência do sushi, né?
Isso.
Tu comeu ou gostou, Aurim?
Gostei.
Nós três aqui comemos e não gostamos pela primeira vez, só depois.
Uhum.
Aurim gostou desde a primeira.
E eu gostei da primeira vez.
Desde a primeira?
Claro, meu.
Cruz.
Eu gostei. Já tinha ideia como é que seria, né?
Ah, sim, sim.
Não foi tudo que eu achei que seria, como falaram.
Claro, uhum. Sim.
Não era ruim como disseram também.
É que tem um detalhe, né? Que muitas vezes, quando tu vai comer um sushi, o lugar onde tu come também não sabe fazer muito bem, ainda é iniciante, né? E tu também não sabe as técnicas certas pra comer sushi, não sabe nem pegar o hashi direito, se deixar, né?
Derruba, pega errado.
É.
Eu, como sou uma pessoa que valoriza experiências gastronômicas, eu valorizo também as experiências gastronômicas que eu sou capaz de proporcionar.
Tu é cozinheiro, Tro, isso.
É.
Algumas pessoas não sabem, mas eu sou. Eu gosto de fazer algumas coisas na cozinha.
Eu gosto, cara.
E eu vou contar a história de quando eu fui fazer um brownie na casa de um amigo.
Olha aí, Tro.
Cara, é tudo experiência gastronômica que vocês têm, porque a minha não tem nada a ver com isso, a minha história.
A minha é também.
Ah, que bom, né? Pra variar.
Só eu, não gosto de comer muito.
É, consertando parede? Tua também?
Não, não. A minha é uma atividade ao ar livre.
Ó, oh, muito bom. E aí, uma vez a gente se reuniu com o pessoal pra ir na casa de um amigo pra assistir filme.
Sim.
Estávamos lá e tal, aquela função toda.
Principalmente na adolescência, né? Acontecia direto.
Cara.
Se reunia na casa de alguém.
É, na verdade, foi época de faculdade isso aí, sabia?
Ah, também é legal. Porque daí tu tá sozinho em casa, né? Tem mais independência, dá pra receber mais gente.
E aí fomos lá e tal, se reuniam pra ver o filme. A gente foi ver o filme Pequena Miss Sunshine, não sei se vocês já viram.
Ah, Sunshine. Muito bom, excelente.
Já.
Não, cheguei. Pequena Miss Sunshine.
Ai, tu falou Pequena Miss Sunshine.
Sunshine. Ele é em português, né? É um U ali.
É muito bom, né?
Sunshine é muito bom, Troy. Excelente, o cara não fala lá, né? Ano de Kombi.
E aí a gente tava vendo filme e tal, e a gente tinha comprado umas coisas pra comer, e aí eu disse pro meu amigo que eu ia fazer uma coisa pra gente. Porque eu queria, né, aproveitar um tempinho ali.
Mas tava só tu e ele?
Não, um pessoal, a gente tava entre uns...
Ah, tava com galera. É, as experiências são sempre em galera, né? Nunca pode ser a dois.
Pois é, ele nunca come negócio sozinho.
Não, eram cinco pessoas que tava assistindo filme e tal.
Corra!
Caraca, mas gastou bastante da tua energia cozinhando pra tanta gente.
Cinco pessoas contra um filme.
O quê?
Aí eu me disseram, vai lá fazer, quer ajuda? Eu disse, não, eu vou sozinho, só me diz ali onde é que é a cozinha certinho e tal.
Não era o filme de Bang Bang, era o Miss Sunshine, e era romântico.
Não, é um drama comédia.
É, porque quando tem cinco, geralmente é melhor o cara assistir um Bang Bang, que a galera se diverte, né? Todo mundo conhece, mais antigo.
Na verdade, a gente tava vendo pela segunda vez esse filme.
Ah, entendi.
Todos nós já tínhamos assistido em algum momento, né? E aí eu fui lá na cozinha, já conhecia a cozinha do amigo meu e tal. Cara, não quer ajuda mesmo, não. Fazer sozinho vai ser surpresa e tal. Eu nem disse o que eu ia fazer, mas eu tinha na cabeça que eu queria fazer um brownie, porque eu sei fazer um brownie em 20 minutinhos, sabe? Rapidão.
É que aí depende, né? Porque às vezes 20 minutinhos fica bom, mas às vezes 20 minutinhos não é o suficiente pra fazer uma comida bem feita, né?
Cara, brownie é, tá?
Então tá, é que eu não conheço, né?
O brownie, o que é o brownie? O brownie é um bolo de chocolate que não vai fermento, não cresce.
É batumado.
Sim.
Ele é um bolo batumado. Fui lá na cozinha e tal, certifiquei que a galera tava lá, né? Entretida com o filme.
Caraca, tu prometeu o árabe no meio. Fiquei.
E, cara, tava ali naquela cozinha pronto pra fazer, né? Eu conhecia onde é que ficava, porque eu já tinha feito janta lá junto uma vez com o pessoal e tal, eu conhecia.
Tu tinha até roupa lá? Tu já não. Tinha aquela roupa própria pra cozinhar ou não?
Não, eu tava com a minha própria roupa ali.
Ah, tá.
Preparei tudo, botei tudo ali e tal, comecei a misturar, fiz um liquidificador.
Caraca.
Né, um processo
de fez um liquidificador?
Ali. Fiz. Ah, eu botei no liquidificador tudo.
Trova ali, tá.
Coloquei tudo. E aí, qual é a ideia, né? O brownie tu prepara ali, bota o chocolate. Eu não fiz aquele pronto, até podia fazer o pronto, mas eu inventei o meu ali e tal. Não sei, cara, não deu algum ponto, não sei o que aconteceu. Eu tive muita dificuldade de colocar na forma de fazer. Comecei a raspar aquilo, não saía. E aí tava muito estranho.
E merda. Ah, sujou a forma.
Não, a forma é óbvio, né? Mas o liquidificador pra tirar daquilo tava muito ruim. Eu peguei a colher de pau e raspava.
Troa, principalmente quando tu tá na casa dos outros, não é bom inventar e fazer, dar aquela comida com ferramenta, sabe? Bater esse na mão mesmo, sabe? Sem usar apetrechos, alguma
não,
coisa
podia
assim,
ser na
porque
mão.
É perigoso.
E aí, beleza, né? Aquele cheirinho começou a vir, né? E é um cheiro bom, eu gosto. Coloquei no forno e esperei, né? Só que eu não fui lá, eu queria ficar na cozinha o tempo inteiro, porque o pessoal, né, perguntava porque eu tava demorando, eu disse, não, já tava indo.
Uhum. Intenção máxima, né?
E daqui a pouco eu vou pegar o negócio pra botar pra lavar e derramo no chão uma partezinha. E aí eu comecei a fazer uma cacaca na cozinha, né? E eu, putz.
Nossa.
E aí eu olho pro lado, olho pro outro, o que eu vou limpar? Não tinha nem papel, toalha. Não tinha.
Nossa.
E aí eu, senhora. Cara, é chato, porque daí na casa do cara, o cara pega qualquer coisa pra limpar, né?
Sim.
E ali eu não tinha isso. Peguei um pedaço de guardanapo lá.
Ah, mas então tinha guardanapo?
Passei ali mesmo. Um guardanapo de pano.
Não, God, please, não!
Nossa, tu limpou sujeira de... Tá, mas não foi ninguém te ajudar, tu ficou batendo sozinho na cozinha o negócio.
Fiz questão que ninguém fosse lá, eu deixei bem claro, né? Eu ia fazer sozinho, que era surpresa, né? Só que eu fiquei tão entretido com a parada, e eu não consegui depois, olha só, perceber o tempo que eu deixei no forno, daqui a pouco começou um fedor de queimado.
Nossa.
Rapaz. Um fedorão, e aquele se exalando, eu pensei, pô, só que falta agora o pessoal ver que eu queimei um brownie. Ah, abri a janela da cozinha, comecei a banar loucamente os panos pra ver se saía aquele cheiro e não saía.
E os panos sujos mesmo.
Não, eu peguei outro pano.
Ah, tá.
Não tinha nenhum pano, agora tem um monte.
Não tinha de papel, né? Eu queria papel.
Às vezes lavar já resolve, né, Tro? Não tinha como lavar? Lavasse na pia ali mesmo da cozinha?
Lavou, tá novo, né?
E aí... E aí, de repente, tiro o troço do forno. O brownie, que é pra ser um troço cremoso, né, tá duro. Eu não consegui nem tirar do negócio.
Nem desenformou.
Não. Não desenformou.
Nossa, então eu não conseguia nem botar na boca.
Cara, eu não conseguia tirar do troço. E aí, onde é que eu vou botar isso, cara?
Ah, mas aí tu comeu o quê? Foi esfregando a língua na superfície, lambendo até sair.
Cara, eu tava tão perdido que eu não achei nem a lixeira. E eu digo, onde é que eu vou socar isso aqui, meu Deus?
Nossa.
O troço daquele jeito ali, onde é que eu vou socar isso? Pensei em botar, sei lá, onde jogar pela janela, não deu vontade de jogar.
Ah, meu Deus.
O ruim é que se cair no pátio, pode ser que o vizinho veja, né?
Machuca também, né?
Era prédio, imagina.
Pode machucar quem tá embaixo, dependendo.
Claro,
do que...
claro.
Um brownie lá do oitavo andar. E aí, daqui a pouco, um amigo meu grita: tá tudo bem aí?
E aquele fedorão de brownie lá, pesa tudo.
E aí o cheiro de queimado, né? Ele disse, ah, tem um cheiro de queimado.
Meu Deus do céu.
E eu disse, não, já tô indo. Cara, eu não tinha o que fazer. Peguei e escondi.
Tu pegou o brownie da forma com a mão?
Não, eu cavoquei, cara. Eu cavoquei.
Com a mão mesmo?
Sim. Depois lavou a mão, né?
Não, colher de pau.
Nossa, cara, eu ia ficar com nojo.
Mas é brownie.
Ah, mas tá queimado.
Às vezes tu não encosta ali, se suja, ô Tiamat. Acontece?
É, se tá na cozinha é pra se sujar, né?
Sim, tô fazendo um brownie ali, encostou, sujou, lava a mão, beleza. Troa só foi um pouco mais radical aí.
Cara, eu tava com muita vergonha.
Cara, uma vez... Não, sem sacanagem, uma vez eu tava... Nem era meu...
Não era teu brownie, não.
Eu já contei essa história pra vocês. Nem era meu brownie e pegou um pouquinho na minha mão. O brownie não tava bem pronto, então tava meio maçudo ainda.
Ficou só o chocolatão ali.
O brownie pegou na minha mão, eu fiquei com tanto nojo que eu queria amputar o dedo fora, cara. Sou muito nojento pra brownie.
Tá, mas aí é muito nojento mesmo, né?
Por favor. Eu sou.
Aí eu vou me perdoar, né? Porque eu, enquanto tava fazendo, me lambuzei comendo, mesmo cru. Só que daí, quando queimou, já era, né? E aí, cara, eu tava com muita vergonha, porque a minha missão era simples, era ir fazer um brownie na cozinha. E eu tinha que dar uma justificativa, né, cara?
Uhum.
E eu não ia deixar aquele troço lá, cara. E aí, eu, paciência, deixei lá mesmo, do jeito que tava. Vão entender.
Tu deixou o brownie lá?
Deixei.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Tu deixou pro dono da casa limpar, Tro, a tua sujeira.
Cara, não tinha lugar que colocar aquilo. Não tinha como colocar, porque não tinha. Deixei lá.
Nossa.
Meu Deus.
Só que, cara, eu não queria dizer, pá, na hora, né? Ah, não fiz nada na cozinha. Aí eu peguei e fiz uma pipoca.
Não tava frio, tu não tava de casaco? Poderia ter tirado a camisa, limpado com a tua camisa, depois bota fora, entendeu?
Não, mas tinha pano, eu já usei o pano.
Foi pra casa sem camisa.
Cara, vocês não estão entendendo, meu.
Não, mas peraí, o Troá tá falando que ele limpou com um pano e continuou sujo, eu não entendi.
Sim. Não, cara.
Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
Eu quero dizer que eu não sabia onde botar aquele brownie fora, cara. Limpar, eu limpei.
Mas tu sujou a louça pra isso.
Claro, sujei, mas botei na pia.
Ah.
O problema é o brownie. Onde é que eu vou tocar? Aquele brownie tava muito duro, sabe? Não tinha onde colocar ele.
Uhum.
Tu podia botar na tua camisa também, ó. Tu limpa com a camisa, depois pega a camisa, embrulha o brownie, tá? Limpa o máximo que tu puder, pega o brownie ali, joga a camisa, amarra a camisa e sai com ela ali, sei lá, bota fora depois.
isso.
Como é que eu vou botar o brownie na camisa, cara?
Muito melhor do que deixar sujo pro dono da casa ter que limpar depois o teu brownie.
Mas aí tu vai sair sem camisa, cara. O dono vai perceber que aconteceu alguma coisa. Imagina o Trota.
Ele tava de casaco, tava frio.
O Trota vai na cozinha, fala que vai ter uma surpresa, depois sai sem camisa no suador.
O quê?
Não faz sentido. A questão toda é, eu não tinha o que fazer com aquele brownie. Eu deixei lá. E aí, fiz uma pipoca, levei uma pipoca pro pessoal e disse, ah, pessoal, foi mal.
Caraca, pipoca. Mas pipoca não ficou com cheiro de brownie?
Não.
Ah, não, então tá de boa. Então tá.
Levei a pipoquinha lá e disse, ah, pessoal, foi mal, tentei fazer uma coisa lá, não rolou e tal. O filme já tá quase terminando.
Ah, rolou, né? Só que rolou demais, né?
É, o filme já tá quase terminando.
Tu fez na mesma cozinha do brownie ou tu foi em outra cozinha fazer?
Tu sou rica! Eu sou rica!
Não, na mesma cozinha.
Ué, mas que casa que tem duas cozinhas, né, Bruno? Por favor.
É, mas o Tron é rico.
Eu só cheguei pra ele e disse assim, ó, pessoal, só não vão lá na cozinha porque o negócio lá tá...
Tem brownie. Tá complicado. Não vou na cozinha que tá cheio de brownie.
E alguém vai ter que limpar, que não vai ser eu.
Tem brownie até nas paredes.
Uma vez eu fiz brownie também na casa de um vizinho meu.
Ah, não, de novo não. De novo não!
Exatamente a mesma situação a tua.
Não, não é possível.
Não tinha papel toalha pra limpar as coisas ali, também deu uma queimada boa. Só que eu saí de fininho e fiquei quietinho.
Filho da...
Ah, é pior.
No próximo dia, a mãe do meu amigo mandou um... Ah, quem foi que deixou essa cozinha toda suja aqui? Os panos de prato tudo sujo. Meu amigo não sabia de nada, falou... Ah, foi meu outro amigo ali. Eu saí impune dessa.
É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
O outro amigo levou a culpa.
Levou a culpa, é.
Nossa, coitado. É complicado. Eu, por exemplo, eu não me arrisco na cozinha dos outros, cara.
Tu só faz brownie na tua cozinha, Tiamante.
Não, eu nem faço brownie, cara. Procuro evitar fazer brownie.
Faz só um petit gâteau.
Mas quando faz, é na tua, não é na dos outros.
Mas suco tu faz?
É, não, suco geralmente eu compro pronto, né, mas...
Suco. Suco.
Não gosto nem de entrar na cozinha dos outros, falar de fazer alguma coisa.
Já imagina, não sabe fazer bolo, ele pede bolo em pote.
É.
Ah, é porque é muito fácil gerar uma situação de constrangimento, né? Que nem o Troá falou aí. Imagina, eu nunca mais ia conseguir voltar na casa da pessoa. Como é que ia voltar a pessoa?
Ah, mas é bem meu amigo, meu.
Só olhar lá o cara que queima o brownie, ó.
Eu ia botar a culpa no cachorro.
Ô, cara burro!
Caraca, cachorro faz brownie.
Cachorro entrou na cozinha, sujou tudo, quebrou o brownie aqui, jogou o brownie por tudo e foi.
Quebrou o brownie, caraca.
Eu acho que no fundo, o grande problema foi o formato da forma dele. Sei lá, estranho.
Ah, pode ser que tem umas que, se não é de silicone ali, se não tem um formato anatômico, pode ficar preso e não consegue tirar, né?
Mas será que tu não comprou ingrediente mais também? Não fez muito?
Cara,
pode ser.
Acho que eu bati muito, sei lá. Cara.
Deixou muito tempo no forno.
Eu acho.
Aí o brownie saiu mais duro.
Claro. Tem que botar mais leite na receita, que dele fica mais mole.
E sai mais rápido também.
Sim.
Tá, Troia, tu falando aí de brownie, eu lembrei também que eu tive uma experiência gastronômica que...
Olha.
Meio que não deu certo também.
Eu tô ficando com fome, cara. Tanto vocês falar.
É, então.
Se bem que não. Se bem eu que não. Muito.
Sushi com brownie.
Que nojo.
Só que eu trabalhava numa fábrica de sorvete.
Nossa senhora.
Ficava no estoque e varria um pouco ali a fábrica, algumas partes da fábrica.
Só via os outros fazendo sorvete.
Só via os outros fazendo sorvete.
Tu não comia o sorvete.
Vou chegar lá.
E tinha picolé também.
Cara, deixa o cara falar. Fala, fala.
E assim, eu tava trabalhando e era um verão, tava um calorão e, pô, trabalhar na fábrica de sorvete no verão é pedir, né?
No verão?
É.
No verão. Verão pelado.
Tava um dia lá, tranquilo. E aí, eu passei pela área onde a galera empotava o sorvete.
Nossa, empotar existe esse verbo? Empotar,
caraca,
né? Se não existe, tá, eles estavam fazendo lá.
Empotava. Criando verbo. Já acabam sorvetes potáveis.
Eu vi alguns deles comendo.
Hã?
Alguns comiam, pegavam um pouquinho e comiam o sorvete ali.
É como diz aquele velho ditado, né? Onde se ganha o pão, não se come sorvete.
Nada a ver.
Sim.
Sim, sim, claro. Recente entrado na fábrica, né? Meio envergonhado ali. Eu fui perguntar pra...
Dá um pouquinho.
Não é gerente que fala, mas... Bom, era gerente do setor ali.
Era chefe.
O administrador.
Era a gerente. Eu fui perguntar pra ela. Ah, posso pegar um pouquinho também?
Mandava nos potes tudo.
É, isso. Fui perguntar pra ela e ela falou que não.
Que tristeza.
Só depois.
Não?
Não, na hora eu estranhei. Não questionei, não falei nada. Não queria também fazer uma cena e atrapalhar, claro, o rolê de todo mundo ali, né? E daí só saí. E isso era tipo, tava quase acabando o expediente, tarde, tardezinha já, no final da tarde. Esperei uma horinha, eu vi um pessoal saindo. E tá, é minha chance, né? Eu tava sedento por um sorvete.
Cagado de fome.
Sorvetão.
E quando tu vê outras pessoas comendo sorvete das duas, uma, ou tu fica com mais vontade de comer também, ou mata a vontade na hora ali, né?
É. é.
Mas, ô Aurim, pra ti, sabor importa ou sorvete é sorvete?
Sorvete é sorvete.
Aí tu tá errado.
Ah.
Tanto faz sabor.
É.
Não, também.
É, eu não gosto. Tem uns sabores que eu não gosto tanto.
Ô Aurim, tu sabe que eu não gosto de sorvete?
Ah, não.
Sério?
Eu sou uma das poucas pessoas que não gosta de sorvete no mundo que eu conheço.
Eu sou apaixonado por sorvete. Por sorvete.
Por sorvete. Sorvete.
Todo mundo que eu falo, Troa, gosta de sorvete. Até de açaí o pessoal gosta. Eu falo...
Mas tem que ser um gelato mesmo, sabe?
Cara, mas eu não gosto, Troa. Eu não gosto. Assim, ó, todo mundo que eu conheço gosta de sorvete. Eu não conheço até hoje nenhuma pessoa que não goste de sorvete assim como eu. E eu quero saber de você, através do contato@dragãocareca.com.
Olha só.
Você vai enviar um pergaminho pra gente, vai falar se você é igual ao Bron, que também não gosta de sorvete, que eu quero fazer uma guerra de todo mundo que não gosta de sorvete.
Faz um culto.
E a gente vai invadir uma fábrica de sorvete.
Do Neida.
Caraca.
do lado, tá ligado?
Quero saber.
Não é minha sobremesa favorita, mas eu gosto.
Eu gosto, cara.
Mas aquele dia eu tava precisando muito de um sorvete, tava calor também.
Nossa, tem dia que a gente precisa de um sorvete, só um sorvetinho pra fazer o dia valer.
É, tava ali fazendo meu trabalho quietinho, esperei um pessoal sair e fui lá pra dentro. Fui em direção às máquinas lá, que é onde eles trabalhavam, né? Eu entrei, tava fechado, eu abri ali, mas tava destrancado, né? Eu entrei, olhei pra uma máquina, ela olhou de volta pra mim e eu, tá, essa aqui.
Puxa, velho.
Até porque foi a primeira que eu vi, então
ficou com a mão trancada na máquina do sorvete.
Não.
Comer direto na máquina.
É, então.
Caraca. Meu Deus.
Eu fui na primeira que eu vi que ela tinha um probleminha na torneirinha dela, tava pingando já.
Ah. Aí, rapaz, pode ser um problemão, Ori.
É, pode. É.
Mas tem uma coisa importante, era líquido ou era bem viscoso?
Era um sorvete meio derretido.
Porque se fosse muito viscoso, ela podia ter acabado de ser comida, né? Se tivesse líquido pingando.
É, não, mas não era tanto assim.
Alguém acabou de usar ela.
Sim.
E o cheiro, Aurinho, era um cheiro de coisa mais azeda, assim, um cheiro de coisa estragada, ou era um cheiro gostoso de leite?
Que delícia, cara!
É que assim, ó, os cheiros nesse local são de vários sabores de sorvete, né? Então as coisas meio que se misturam. Uh-huh. Mas não era tão ruim assim.
Era uma máquina de sorvete escorrendo.
É, tava pingando um pouquinho só.
Sim.
Eu cheguei ali, mas beleza. Eu sentei na cadeirinha onde eles ficam sentados ali pra empotar o sorvete.
Pra mamar.
É a maior putaria!
Mamar.
Tu deu uma mamada na máquina, isso?
Não. Eu sentei na cadeirinha ali, peguei um potinho pequeno, desses de sobremesa mesmo.
Foi humilde, né?
É, sim.
Às vezes tu tem que pegar um pote pequeno porque tu não sabe qual é o tamanho da tua fome, né?
Isso, exato. E também não sei se era tão bom assim, né?
E se pegar um pote grande também e botar pouquinho sorvete dentro, não adianta também, né? Tu só desperdiçou o pote.
Não, mas tem gente que não tem um pote grande, ô Tiamat. E aí, como é que faz?
Aí tu pega o pote pequeno e come várias vezes, né? O problema é tu pegar um pote grande e servir pouco, porque daí tu suja o pote à toa.
Sim, nem vale o esforço.
Mas o Aurinho, certo, pegou na mão.
Não. Eu peguei um pote
pequeno. Ele pegou
mesmo,
um pote pequeno. É o que ele tinha, né?
Só que eu tava meio desesperado.
Abre a torneira!
Abri a torneirinha.
Jorro.
E não parava de sair.
Ah.
E eu tentando fechar.
Olha aí, rapaz.
E não parava de sair.
Ah, mas é sinal que tu abriu muito bem a torneira, né?
Não, tava estragado, por isso tava pingando.
Ah, tava com problema.
Não teve como fechar.
Não.
Nossa.
É. Mas tem muita gente que não vê isso como um problema, Aurim. Tem muita gente que deseja isso.
A torneira com bastante sorvete.
Cru. Mas qual é a circunferência do buraco?
Ah, não era muito grande.
É tipo de máquina de expresso?
Um pouco maior, eu acho.
Por que é relevante a circunferência? Porque sai mais, outra?
Não, é porque dependendo se for de uma mangueira...
É, sai mais devagar,
não vai,
né?
Vai ser tanto. Agora, se for do tamanho de um cano, vai jorrar muito, né?
Ah, vai ser bastante coisa. Vai lambuzar o aurinho todo.
Mas o potinho que eu peguei encheu rapidinho.
Ah, sim, né?
E aí veio o problema, porque começou a cair no chão também.
Sim.
Ah.
Eu não tinha mais o que pegar ali perto, eu olhei pros lados, peguei uma sacola e coloquei.
Ah, não. Sacola, qualquer coisa já vai rasgar, já.
Não. A sorte minha é que acabou rápido. Não tinha muito dentro da máquina.
Ah,
acabou rápido.
Já tinha sido usada bastante.
Encheu ali a sacola. Encheu não, né? Deixou a sacola pesada.
Que sabor era?
Era coco. O que vocês estão rindo, cara?
Eu não tô rindo.
Coco.
E aí nós temos o acesso de asma.
A última vez que ele trabalhou também nessa fábrica, né?
Então, eu tinha que fazer alguma coisa pra não deixar vestígios.
Sim.
Jogou a sacola na janela.
A sacola tava toda já cheia de sorvete derretido dentro.
Cheia de coco.
Isso. Eu tentei dar uma limpada ali na bagunça, mas a conclusão é, saí da fábrica com a sacola e um pote cheio de sorvete. Não botei em lixo nenhum da fábrica pra não deixar vestígios e fui pra minha casa. Deixei no lixo na rua, né, no caso.
Sim.
Ah tá, tu não levou o sorvete pra casa.
Não.
Teus amigos ficaram sabendo depois?
Muito tempo depois.
Muito tempo.
O dono da da sorveteria, ninguém lá dos colegas de trabalho, ninguém ficou sabendo.
Não, ninguém ficou sabendo.
Não houve suspeita, foi um...
Não que eu saiba. Eu acho que aquela máquina já tava estragada, vai ver aquele sorvete, já era meio esquisito, já.
Quero ver se tinha uma câmera de segurança e pegou tudo.
Eu não pensei nisso, mas acho que não tinha, não.
Se tiver uma câmera hoje, tá vazando vídeo teu aí nas internets, né?
É.
Problemas assim, né, acidentes em trabalho, assim, desastrosos e vergonhosos, é complicado.
É.
A dica que eu dou aí pro pessoal, ó, se for fazer qualquer coisa que não é muito certo em local público, sempre olha pra ver se tem câmera no lugar, né?
É, não era público, né?
Ah, mas ainda assim, né, não é tua casa.
Mas é.
Perigo aí, né, de ser pego no flagra.
Acontece.
Aconteceu contigo já, Bruno?
Até que não, sabia?
É que tu sabe, né?
Eu sempre fico desconfiado, muito desconfiado, com medo que isso aconteça, mas nunca aconteceu, não.
Ainda bem.
Mas sabe um lugar que eu não tenho medo disso acontecer? E vocês vão rir da minha cara, porque a minha história, vejam vocês, logo eu, Tiamat, é sobre um contato com a natureza que eu tive.
Ah, eu achei que era um contato com extraterrestre.
É. Não, com a natureza.
O dedinho do ET, né?
Foi a vez que eu fui, pela primeira vez, eu fui pescar.
Olha!
Pela primeira vez também, igual eu.
Primeira vez. Era inverno, frio pra caramba. Eu fui pescar porque um amigo meu me chamou, falou assim, aqui tem o açude, que eles chamam, né? Que o açude nada mais é do que um lago feito pelo próprio dono da fazenda ali, que ele faz.
Pelo povo.
A sanga?
Não.
Ele faz pra poder criar os peixes num local privado dele ali, né?
É igual uma sanga, Tro.
Não.
Sanga?
Sanga.
A sanga é rio, cara.
Não.
É?
Sanga é água que corre.
Claro que é.
Ah, vocês são especialistas agora em sanga.
Ah, o cara da cidade quer mandar na gente agora.
É, o cara que é um peixe não sabe o que é sanga.
Eu sou um peixe, eu sei que é uma sanga, vocês não.
É nada.
Não, peixe não vive em sanga.
Claro que vive, eu vivia. A minha infância, eu nasci numa sanga.
Parece verídico, hein? Sunga.
Tá, enfim. Então ele falou assim, vem, esse final de semana não vai ter ninguém na fazenda. Que o pessoal tudo saiu e tinha sempre muita gente lá.
Tava só teu amiguinho lá.
É, e daí ele falou assim, a gente vai fazer... Foi coisa errada que eu fiz, tá, gente? Não façam isso. Mas ele falou assim, vamos comigo lá no açude pra gente pescar, que não vai ter ninguém pra ver. Mas se alguém ver, a gente tá ferrado. Não pode ninguém ver, porque tem gente que cuida de vez em quando. Tem dois seguranças lá nesse açude, um não vai tá aí e o outro tá sempre dormindo. Então é só a gente cuidar pra não fazer muito barulho pra não acordar aí.
Essa segurança aí é meio estranho, né? Não cuida ali da festa dele.
O quê?
Que festa?
Festa. Não cuida ali do produto dele? Isso aí é estranho, não pode dormir.
Não, aí o que que acontece, né? A gente ia usar o local pra fazer a pescaria. Como a pescaria já é pra ser uma coisa silenciosa, eu pensei, tranquilo. Aí peguei, fui de bicicleta no açude, o açude era um pouco longe. Quando eu cheguei lá, já vi que fiz merda, né? Porque eu esqueci...
De levar o canis.
Não, eu esqueci a isca. Tu acredita?
O caniço tava na mão.
A vara eu levei.
Não levou a isca?
Não levei a isca.
Ah, sim.
É caniço artificial? Aquele de borracha ou é caniço vivo?
Isso, porque aquele tipo de peixe lá tinha que ir só com isca, né? Não dá pra...
Sim, mas é isca natural ou artificial de borracha?
Não, isca de borracha.
Ah, não, cara. Isso aí é, né?
Não, porque dá pra reutilizar.
Não, sanga tem que ser com minhoca.
Ah, nenhum peixe vai querer isca.
Não, a começo daqui é sanga. Vocês que botaram sanga na história, não é sanga, é um açude.
Eu quero saber, Tiamat, qualquer um pescava naquele açude ali ou ele era uma coisa mais, assim, afastada?
Não, era um açude restrito, né, só...
Não era qualquer um, não.
Não, só os da alta sociedade ali, pescavam ali, né?
É estranho, mas beleza.
E aí eu fui, nesse caso, pescar, já comecei quase chegando, tava quase lá no açude, lembrei, putz, esqueci de comprar a isca, né? Aí tive que voltar, achar uma loja que vendia isca.
Não pegou minhoca, cara.
Ali no lugar, na saga, não tinha minhoca?
Não.
Inseto,
que sanga, Aurinha, é o açude, não tem sanga.
Eu não falei sanga, falei lugar.
É uma sunga.
Tu que tá falando sanga, de onde tu tirou sanga, meu?
Minhoca da sunga?
É, só bagunça.
Tá, enfim. Fui num lugar e, gente, eu tava com muita vergonha de comprar a isca.
É horrível isso.
É horrível, cara, porque...
E tu comprou junto 2 litros de coca.
Me dá uma minhoca aí.
Eu já tava perto do açude. E aí, quando eu fui comprar a isca, eu pensei, cara, o cara, na hora que ele vê eu comprando a isca, ele vai saber que eu vou pescar hoje, né?
Ô, Tiamat, deixa eu te contar uma história, Tiamat.
Senta que lá vem a história.
Que eu fui lá comprar numa loja de iscas, né? Eu cheguei assim, eu peguei várias iscas.
Tem de todas as cores, né, Bron? E aí é cada uma pra um tipo de peixe diferente, né?
Exatamente, só que daí eu peguei pra uns 3 tipos de peixe diferente. E aí o atendente... o atendente me olhou assim com uma cara, né? Tudo isso. Não, ele falou, bastante isca, né? E eu falei, tem que ser, né? Ele falou, não, mas é importante, é importante. Mas tá muito caro essa... Ele mesmo falando pra mim, muito caro essas iscas, né? E eu falei, ah, sim. Mas é melhor tu comprar uma isca do que, sei lá, ter que comprar um aquário depois, que o aquário é muito mais caro. E aí ele começou a rir e falou, é verdade, rapaz, é verdade.
Como assim? Tinha como... tanta isca ali que o cara disse, ah, mas esse aqui é pra peixe e tem esse aqui que é pra peixa também.
Como é bonita essa história.
Mas enfim, aí fui, comprei a isca ali e falei, ah, tá, agora vai de pescaria a noite inteira, né?
Tinha pescado de noite?
É estranho.
Sim, eu não podia pescar de dia porque de dia tinha segurança, entendeu? Tinha que ser de noite. E de noite tem mais silêncio, então é melhor de pescar.
Mas era uma fazenda ou era o quê? Era um açude?
Era num sítio, bro.
Cara,
um sítio.
Se tem uma coisa que num sítio é menos silencioso, é de noite, cara. De noite que é barulhento, velho. O cara não sabe como é que é um sítio.
É, mas eu não sabia disso. Só que acontece que o segurança saiu de noite. De dia tava os dois lá, então não tinha como.
Segurança em sítio é meio estranho também, né?
É, porque os peixes lá eram bons, né? Mesmo que a chance de pescar fosse menor, tinha que ser de noite, porque era a chance pequena ou nenhuma chance, entendeu?
Sim. Sim.
E a gente foi. Só que esse meu amigo que me levou pra pescar, ele falou assim, olha só, a casa dos seguranças fica na frente da propriedade e o açude fica nos fundos. Então a gente vai ter que passar pela casa do segurança, que vai estar dormindo, e a gente tem que cuidar pra não fazer barulho. E eu fui de bicicleta.
Entrou pelos fundos?
Não, não. Não tinha como entrar pelos fundos. Eu era obrigado a passar pela casinha do segurança.
Sempre tem, né?
Não, mas não tinha, não tinha.
Quem sabe como entrar, sempre entra.
Entendi.
Não era só pular cerca só?
Não, cara, mas eu não podia fazer barulho. Não podia fazer barulho. Eu tava de bicicleta ainda por cima. Chegou eu e meu amigo lá na frente, a gente pegou a bicicleta, foi segurando pra não dar o barulho da roda girando, né, aquele barulhinho da correia ali, e a gente foi segurando e passou na lateral da casa do segurança pra chegar até o açude, no fundo.
Segurou o máximo que deu, mas às vezes não é o suficiente, né?
Aí, quando a gente chegou lá no açude, aí beleza, né? Aí começamos a pescar, eu nunca tinha pescado, então meu amigo...
Só tu e ele.
Só eu e ele, sim. Quanto mais gente, ia ser mais chance de barulho, né? Claro. Então foi um negócio meio escondido ali.
E ele ensinou a colocar a isca certinho, tu já sabia fazer?
Não, não sabia fazer nada. Foi a primeira vez que eu pesquei, eu nunca tinha pescado antes.
Mas quem é
que
colocou a isca, tu ou teu amigo?
Ele colocou a isca e aí depois que eu aprendi a pescar, nas próximas eu coloquei, né? E aí a gente começou a pescar e eu achei, nossa, a pescaria vai ser muito legal, né? A gente vai se divertir muito. Mas não era tudo isso que eu tava pensando, assim. A pescaria foi meio monótona ali, porque não podia fazer barulho, né? Tinha que ser uma pescaria em silêncio.
Eu acho ruim pescar.
Eu não podia nem puxar muito a linha, sabe? Porque se puxasse...
Não, peraí. Ô, Tiamat, tem uma coisa. Agora tu sabe pescar.
Sim.
Mas na época tu não sabia.
Não sabia.
Na época tu já achou monótono.
Sim, cara. Eu fiquei 4 horas pescando ali, nada.
Meu Deus. Cruz, cara, é um pescadeiro.
Nem um peixe.
Nem um peixe.
Peixe.
E o teu amigo pescou?
O meu amigo pescou. O meu amigo falou que pegou uns 8, né? Mas tava muito escuro.
Mas não foi com sono, que era da noite?
Não, não fiquei. Não fiquei porque eu tava muito ansioso pra pescar. Então eu já tava com uma ansiedade muito grande. E eu acho que foi até por ficar ansioso, eu ficava me mexendo muito e por isso não vinha os peixes, sabe?
Ah, sim.
Eu acho que é até por isso, que peixe não vem com barulho, né?
Não, tu tem que se mover como a água pra fazer o peixe assim...
O quê?
Peixe.
E por falar nisso, eu fiz uma coisa muito burra.
Fala 300.
Muito burra. Porque não vinha peixe nenhum. E aí, eu pensei assim, e se eu tentar pegar o peixe na água? E eu entrei na água pra pegar o peixe.
Você parece burro! Ei, mas é burro!
Tu entrou lá.
Quando eu entrei, cara, tava inverno, eu acho que tava uns 3 graus.
Pra que tu fez isso, cara?
É perigoso isso, ô Tiamat?
É, perigoso pra caramba.
Se um peixe te morde, nunca mais, depois tu volta ao normal. Fica com a cicatriz ali pra sempre.
Eu não sei qual é a analogia que tá fazendo, mas tudo.
Tu é uma piranha te morder ali no teu pé, nunca mais. Uma raia finco, ferrante, tá louco.
Não, cara, quando eu entrei na água, me deu um choque térmico.
Aqui, por exemplo, tem... Ai,
ai. Que eu tava bem agasalhado e eu tirei a roupa e entrei na água. Me deu um choque térmico que eu quase desmaiei. Desligou tudo que tinha no meu corpo ligado, assim, do impacto que teve. Eu cheguei a quase desmaiar, assim.
Mas foi até o joelho só?
Não, eu pulei na água.
Meu Deus, cara.
Eu pulei na água, eu fui com tudo.
Isso é burrice mesmo.
Muita burrice. Porque eu falei assim, se eu for só de joelho, se eu for até o joelho, eu vou chegar no joelho e vou voltar, entendeu? Então eu vou pular na água. E aí eu pulei na água, me encaranguei todo, né? Fiquei congelado. não conseguia nem respirar direito depois, tava todo dolorido, todo machucado.
Teu amigo te abraçou.
Não, eu cheguei a ficar até meio mole na hora, assim, sabe? Eu achei que ia desmaiar.
Tá. Meu Deus.
Ele falou, acontece.
Eu saí da água e olhei pro meu amigo e falei, nossa, que ideia burra que eu tive, né? Meu amigo, não queria falar, mas foi meio burra mesmo. Depois eu saí, consegui me esquentar um pouquinho mais, continuei pescando mais um pouco.
Mas trocou a isca?
Não, com a mesma isca.
Tá, e tu usava boia?
Não, não usava.
Caraca, então, como é que tu sabia que o anzol não tava tocando no fundo? Porque um grande problema as pessoas...
Pera, eu achei que tu achou que eu tinha pulado no açude com uma boia.
Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não dá.
Não. As boias no braço. Boia na cintura.
Boia do Gugu.
Não, na isca eu usava boia, sim. Usava boia.
Ah, tá. Mas tu sabe como é que tu ajusta, né? Porque a boia, ela tem vários níveis, né? Tu sabe, né?
Eu, na época, eu não sabia, né? Hoje eu sei ajustar.
Pois é, cara. Então, eu acho que eu vou te dizer qual é o problema, cara. Tu tava enfiando muito fundo o negócio e a boia tava, entendeu? Muito comprida.
Sim.
Então, ela tava lá em cima e o anzol tava arrastando no fundo do lago.
Pode ser, pode ter sido. Porque eu não peguei peixe, cara. Tu acredita? Eu não peguei nenhum peixe. Meu amigo falou que na noite inteira pegou uns 10. Nunca me mostrou o peixe, mas eu confiei quando ele falou.
Isso é história de pescadora, tia. Não vai nessa.
Bom, mas se ele viu, tu não viu ele pegando.
Ah, mas diz que mente muito, né? Esses daí, como o Bron falou, ele mente muito.
São os que mais mentem.
Mas ele pegou e devolveu?
Não, ele não me mostrou, ele só falou que pegou, porque tava escuro, né? Eu não fiquei cuidando, a gente ficou meio afastado um do outro.
Ah, se tu não percebeu o peixe que ele pescou, tu tá...
É, porque tu ouviria.
É, dá pra sentir.
O peixe, ele faz tchic-tchic-tchic-tchic.
É que não podia fazer... não podia fazer muito barulho, né? Tem esse detalhe. Mas aí eu sei que no fim a gente ficou pescando até umas 4 da manhã.
Tá.
E aí, quando começamos a ficar com medo do segurança, porque provavelmente cedo ele voltava, né, que era a folga dele. E a gente pegou e conseguiu ir embora.
Sim.
Né, o meu amigo falou que ia ficar mais um tempo lá pra ver se pegava mais algum peixe. Eu fui embora e daí no outro dia ficou só a história pra contar, mas eu achei bem ruim, assim, a minha primeira pescaria eu achei ruim. Não pesquei nada, ainda fiz uma besteira ali, né, entrei na água fria, gelada, e não peguei peixe, né, só gastei tempo e isca.
É, tempo acontece. Isso.
E pra encerrar esse episódio, depois da gente ter contado nossas histórias aqui, que ninguém acredita, eu quero, já que ninguém acredita na gente, eu quero saber o que vocês imaginaram quando a gente contou, quando cada um tava contando as histórias aqui, pra tentar ver o que passa na cabeça das pessoas, né, quando a gente conta. Porque esses contos aí, cada um de nós já contou pra outras pessoas e elas não acreditaram, acharam que a gente tava falando de outra coisa.
Tiamat, eu acho que a tua história, tu contou ela, assim, muito negócio de pescaria, que não faz sentido, com açude, com sangue, não sei o quê.
Falou de sangue.
Eu imaginei que tu contou a primeira, que tu ficou envergonhado, claro, né? Na tua primeira vez, daí tu contou toda essa alegoria aí, porque tu queria dizer a primeira vez que tu beijou uma menina.
Olha, tu pensou nisso.
Uma draconata.
E a menina tinha cara de peixe.
Claro, peixe é o beijo, é a língua. A língua é a da pessoa.
Sabia, não?
Quem disse que é uma menina? Porque não pode ser um menino.
Eu acho que foi uma menina, não sei, pode ser também.
Ah, tu sabe que todos nós aqui somos bissexuais, né?
É que tu me falou um dia lá. Eu acho que foi a primeira vez que tu beijou alguém, daí tu contou agora assim, meio que fantasiando por peixe.
E aí as iscas eram chicletes.
Claro, tem que botar ali o chiclé, o negócio, sim, ali, a goma de mascar, né? Não chiclé, a goma de mascar, ou a bala aquela.
Faz sentido.
Aquela bala ardente, e aí a língua foi o peixe, daí não tinha isca, não sei o que, é isso aí.
Caraca, bala ardente, do que é uma bala ardente?
É, como é que tu vai beijar alguém sem ter uma balinha ali, né? O bafo é horrível.
Não foi, tá? Essa história não é sobre beijo.
Não.
Mas a primeira vez que eu beijei a pessoa ali que me beijou, né, que colou os seus lábios aos meus, ela estava comendo um chiclete e foi muito ruim o beijo, porque ela passou o chiclete pra minha boca no meio do beijo. E eu achei aquilo muito...
Cara, um chiclete é legal, mas tem coisas que não é legal.
Tipo, passar pra outra pessoa no primeiro beijo da vida daquela pessoa. É. Mas tudo bem.
Eu acho que faz sentido tua análise, Bron. É bem por aí mesmo, porque o Tiamat, ele tá encabulado, tentando mascarar isso, entendeu?
Não.
Encabulado.
É, colocou amiguinho, se atirou nisso e tal. Mas eu acho que é muito mais sobre uma aventura de broderagem.
Ai, que delícia!
Broderagem?
Como assim?
Eu acho que você foi fazer xixi.
Ah, adivinhou.
É, e aí você molhou os pés.
Do brother ou dele?
Dele.
Por que broderagem?
Não sei.
porque o brother tava junto.
Porque o brother tava junto.
Molhou os pés do brother, então.
Os dois estavam mijando. E aí tu mijou. Nojo.
Mijaçada mútua.
E aí, o que que acontece? Os dois estavam mijando ali pra não... Ai, mijei no meu pé. Tu tropeçou no chão e se jogou no chão pra fingir que tu caiu, entendeu? E aí foi tarde demais. Daí tu mijou tudo mesmo.
Corra!
É.
Não foi isso que aconteceu, mas se tivesse...
E aí tu caiu na sanga depois.
Se tivesse acontecido, né, o Bron já ensinou pra gente que quando você... Ah, não, mas não era isso. Ia falar quando você se machuca, todo mundo tem que urinar no seu pé, machucado.
Se alguém urina em ti sem querer, tu pega e crava um anzol pra curar a do mijo.
Ao contrário, né? Esquece que eu falei. Não era isso, Tro, também.
Perdemos.
Então o Aurim vai saber.
Eu acho que tu tava mais pela loucuragem com o teu amigo aí. Tava louco.
Como assim?
E aí tu invadiu, entre aspas, né, pra ninguém saber. Invadiu um clube onde tem piscinas e ficou paquerando as gurias lá.
Ah!
Tu e teu amigo,
paquerando
cara.
Paquerando as gurias. Interior do Rio Grande do Sul. Olha, Aurinho. Infelizmente, eu acho que vocês, meus amigos, não me conhecem tão bem, porque se conhecessem, saberiam que eu, monge, do jeito que eu sou retido e como eu me controlo as minhas emoções, eu jamais invadiria um lugar pra ficar paquerando alguém, ou eu urinaria em outra pessoa, não consigo nem urinar em mim mesmo.
Tu invadiu um lugar pra matar bicho.
Não, é pra consumo. Os animais pra consumo. Nenhuma vida animal foi perdida ali sem propósito.
Não sei.
E eu acho que nenhuma foi perdida, porque meu amigo mentiu todas que ele pegou.
É, Tia Mate, eu acho que tem razão, tu tá contando a verdade. Eu acho que aqui a gente só fala a verdade.
Às vezes não.
Porque nós somos um grupo que preza pela informação, o entretenimento, a verdade, o bom senso. E...
É. Forçou.
Eu nunca vi nem metade dessas coisas junto no episódio do Dragão Careca.
Nós somos o Jornal Nacional.
Uma boa noite pra você.
Mas com uma pitadinha de felicidade.
E mentira.
Esse é o propósito do nosso grupo, do Dragão Careca. O pessoal, inclusive, que tá ouvindo esse episódio e ele não sabe exatamente o que é isso, ele pode seguir a gente e começar a descobrir mais sobre essas aventuras honestas e recheadas de gostosuras. Olha que beleza.
Caraca, parece a história da bruxa lá que vai levar.
Não é só no Bardo Verde, né, lá no Spotify, mas ele pode colocar o nome Dragão Careca em qualquer agregador de podcast. Ele pode comentar os episódios também. E ele pode, mais do que isso, colocar um sininho pra avisar quando a gente tá chegando.
Blim, blim, blim.
E é claro que nas redes sociais, buscando por Dragão Careca, ele segue a gente também de uma outra forma.
De uma forma não.
Que forma é essa?
Não criminosa, tá? Por favor.
Uma forma visual.
E por falar em formas de seguir, eu vou seguir o episódio aqui, Troa, falando sobre a tua história.
Ah, o meu brownie que não deu certo.
Eu acho, Troa, que a tua história não é sobre um brownie.
Oh, não.
Eu acho que a tua história, Troa, infelizmente, né? Eu sei que tu é um bardo aí, que hoje tu tem alguns fãs pelo mundo aí que gostam da tua música, mas tu nem sempre tocou tão bem assim, né? E eu acho que a tua história é sobre a vez que tu tocou mal. Uma das primeiras vezes que tu tava experimentando novas músicas, né? Aprendendo, fazendo experimentação com a tua viola aí. Levava a viola pra todo canto e sempre que era possível ali que tu tinha alguma privacidade, tu tentava tocar, né? Dessa vez, né? Foi uma das que tu não tocou muito bem, só que quando não tocou, tu estourou uma corda ou tu deixou uma palheta perdida no lugar ou alguma coisa assim, e deixou vestígios, né, do que tu fez ali, porque o pessoal que tava, sem saber que era tu que tava ouvindo de longe, falava, nossa, que música horrível, quem tá fazendo isso? E era tu, né? E eu acho que faz parte, Tro, às vezes a gente precisa, não tem como a gente começar bom em tudo, ou em qualquer coisa que tu faz, na verdade, nada que tu faz, tu começa bem, né, principalmente tu.
Obrigado, amigo, você é um amigo.
E aí tu tem que ter orgulho disso aí, porque foi fases e hoje em dia eu tenho certeza que tu não toca mais sem ter companhia, né?
Faz sentido. E sabe qual música que eu tava tocando, que eu tocaria?
Ah, tava tocando. Então era isso que aconteceu, Tro?
Não, acertei? Se eu tivesse tocando...
Ah, e que a gente pega um malandro.
Seria um James Brown. Mas não é. Não é, porque droga. Culinária está envolvida.
Quer dizer, não tem como ele sujar uma música, né? Vai sujar os ouvidos.
Exato.
Sujar o clima.
Tanto que ele estava ouvindo de longe que ele falou, só que ele falou que era cheiro, né? Eu achei que não era cheiro.
É, por que eu abriria a janela? Para espalhar mais a música?
É porque, na verdade, tu fechou a janela depois que tu viu que estava aberto.
Não, eu abri a janela para espalhar a música para...
É, isso é o que tu diz, né?
É, isso é.
Analogia que tu fez.
Mas não tem nada a ver isso aí que o Tiamat falou, não. Não tem relação com sujar coisas. Eu acho que o que aconteceu de verdade, Troa, nós sabemos aqui. aqui que você ensina as pessoas, né? Mostra como é que faz.
Doutrina.
Doutrina. E aí foi na primeira vez que você foi doutrinar pessoas novas, você ficou nervoso, você chegou lá e você tropeçou em meio à sala de aula.
Ah.
Sujou o chão, assim, espalhou todas as suas coisas, né? Por isso. É, não sabia o que fazer, daí se machucou, quebrou um dente até, troca.
E o problema do professor é que ele tem todo aquele rompante de que ele é o mestre, né? E aí no momento que ele faz comete o primeiro erro, ele já se coloca, né, tão abaixo quanto seus alunos, né?
É uma pessoa horrível, é.
Claro. Exatamente. E aí dá vontade até do aluno ensinar o professor quando ele perde a credibilidade.
Exatamente.
Embora eu faça muita doutrina por aí, tá? Não é. É puramente um brownie mesmo.
Sei.
Mas faz sentido. Faz mais sentido do que o do Aurim.
Cavalo.
O Aurim nem falou ainda.
Nem falou, né?
Eu nem falei.
Falou não.
Não, o Aurim, eu acho que o Aurim sabe exatamente que é um brownie.
Não, não, não. Antes de eu falar o que eu acho que é, eu quero fazer uma pergunta.
Opa,
pro telefone.
Pra nós.
Você sabe que é falta de educação responder uma pergunta com outra pergunta, né, Aurim?
Como assim?
Será mesmo?
Tá, continua.
Foi mal educado contigo agora.
Entendi, entendi.
Eu quero saber do teleouvinte, qual a sua comida favorita, teleouvinte?
Ah, olha.
A minha é brownie.
Você pode responder aqui na descrição desse episódio no Bar do Verde, Spotify.
E
Spotify.
Não vale comidas comum.
É comida comum, né? E se ele já estiver perguntando lá, não custa nada, ele dá 5 estrelinhas lá também, né, Aurinho?
É verdade, Chamati, é verdade.
Vocês não sabem fazer programa?
Ele pode, se quiser sim.
Se quiser sim, mano.
Se quiser sim, mano. Se quiser sim.
Se quiser, pode dar 5 estrelinhas. Pode não.
Deve.
Você vai dar. D.
Entendeu, mano?
Mas eu acho, Troa, que tu tava com chulé.
Pode ser. É verdade, não pensei nisso.
Teve uma vez que tu comentou sobre pisar em algum lugar e o mundo explodiu, uma coisa assim.
Não, não, não. Quando eu fiquei sozinho num lugar que eu tirei o sapato e o mundo explodiu.
Isso.
Mas foi no sentido de estou viajando há 6 horas e não aguento mais usar tênis.
A gente sabe que é mentira. É, você tava com chulé.
Pô, Aurim, não é, cara. Não é porque, cara, eu jamais...
Melhor não, hein, Rogerinho.
Vai, fala que tu jamais...
Eu jamais me despiria na frente dos meus amigos, assim.
Mas só tirar o tênis, pra ninguém falou e ficar pelado.
Pra mim, pé é uma coisa muito privada. Prive seu pé.
Como assim? Não entendi.
Seu pé. É verdade, eu devia ter feito isso naquela outra história que eu contei lá.
Eu entendi a referência.
Bom, pega no meu pé até hoje, cara. O pessoal vem me chamar nas redes sociais falar do chupão no pé. E já que a gente tá falando sobre privação, Aurinha, a tua história, infelizmente, ela não é o que tu tá falando. Pelo menos não pareceu pra mim que ela é o que tu tá falando.
Uou. Vai jogar essa bomba aí agora?
Lançou a braba.
E eu sei o que aconteceu, Aurim. E eu acho que você pode contar pra gente a verdade, tá? Você não precisa ficar enrolando, porque a gente sabe quem que essa história envolve, né? Essa história de você fazer algo proibido, né? Quando ninguém tá vendo. Exatamente.
Ah, não.
Quando ninguém tá vendo, a gente sabe que isso daí foi você, né? Você foi na fábrica de sorvete, que não era uma fábrica de sorvete, na verdade, nada mais era do que a escola. E você foi espionar a Bruna, né? Depois dela ter te dispensado ali, né? E eu sei, porque faz parte, são coisas do coração, sabe? A gente não consegue dominar isso, sabe? Você foi lá atrás e ficou de longe cuidando ela ali, porque aquele amor que tinha em você, aquele sentimento, ele não queria morrer, né? E é ruim, porque isso é uma fase do luto que você tem que passar, né? Do luto do amor. E eu quero que você saiba que tá tudo bem, Aurinho. Isso acontece com todo mundo, tá? Não fica triste. Você aqui tem amigos que você pode se apoiar.
Tu acha mesmo, Tiamat, que eu ia trazer uma história envolvendo a única coisa que vocês conseguem me zoar?
Não, a única não.
É
não,
a única é, sim, para.
Tem um caminhão de coisa.
Não, pera, isso aí é um desafio.
Tem aquela outra, aquela lá, aquele negócio
não,
ali.
Tentar não é conseguir.
Não desafiarás.
Olha, Aurim, eu tenho certeza que tu não seria capaz de fazer isso.
Cara, eu sou um merda, meu irmão.
Mas também tenho certeza.
Sou incapaz.
Não, tu não seria capaz de trazer essa história.
Ah, bom, então assim sim.
Ah, tá.
Mas também tenho certeza que tu foi capaz, e muito sabiamente, de ocultar um vício que tu tem e a gente não sabe. O vício no cigarro.
Você vai morrer. Antes do Natal.
Ai, não.
Faz todo sentido.
No meio de serviço.
No trabalho não podia fumar e ele foi escondido.
Tá, eu posso falar a história?
pode.
Quer falar também, Tia Mãe?
Desculpa, pode.
Não interrompa os amiguinhos.
A Aurin estava muito bela, vendo seus amigos fumarem. Perguntou pra dona. Dona, posso fumar?
Não!
Não pode.
Não!
A Aurin tentou fumar escondido, perto de um lugar bem diferente, que ele queria ficar escondido. Aí, ele sentiu que uma coisinha pingou no ombro dele. Quando ele olhou pra cima, já era tarde demais, que o detector de fumaça tinha pegado ele. E o negócio detectou que era tipo um incêndio, começou a chuviscar em toda a fábrica.
Ah, sim.
E ele foi pra casa todo molhado, com uma sacola.
Nossa, minha história é tão melhor.
A vingança nunca é plena.
Mas tu tinha metade dela ou toda?
É muito bom, Troa, mas eu não gosto de fumaça.
Tá, eu sei que tu não gosta de fumaça.
Virou fumaça.
Então não, tu está completamente errado.
Eu acho, Aurim, que você está enganando todo mundo. E por você ter vergonha dessa história, você inventou toda essa outra questão aí, né? Relacionada a sorvete e tal, mas na real... É que todo mundo aqui sabe, né? Que antes de você ser o nosso Halfling...
ser o nosso Halfling Bardo, o cara é um escravo, né? Cara é um escravo nosso.
Antes de você participar das nossas aventuras, assim, conosco, né? Entrar pra nossa guilda, você era um garçom.
Um garçom.
Era um garçom. E você, Aurim, eu sei. Eu sei, não adianta mentir pra mim, eu tô vendo nos seus olhos agora, que você preparava pratos, que você, né, separava ali, trazia pratos muito gostosos para os clientes. E uma vez era tão gostoso aquele prato dela, eu não sei o que era exatamente, né? Mas você teve vontade de comer e você foi ali e pegou uma lasquinha e comeu.
Gordo!
E contou como se fosse sorvete de uma fábrica.
Tipo qualquer coisa.
Foi isso que aconteceu, Aurim? Fala pra gente. Fala agora. Fala.
Foi sim.
Fala.
Não.
Não foi.
Ainda bem, Aurim. Ainda bem, senão eu ia ter que chamar a polícia.
Minha carteira tá assinada com a fábrica, então eu não menti.
Ah, é verdade. Se a carteira tá assinada é porque não é mentiroso.
Às vezes não.
E a história do Bron? Sabe o que eu acho que é a tua história, Bron?
O quê?
Que tu não quer admitir. Não foi sushi. Não foi uma coisa que você achou que não ia gostar e não gostou da primeira vez, depois gostou. Você tá tentando falar pra mim pro Troá e colocando aí, fazendo uma alegoria sobre sushi.
E pro Aurim, não.
Não, pro Aurim, não. Porque fui eu e o Troá que tentamos te convencer a usar o fatídico lava-bundas.
Outra vez?
E você falou que não ia usar, que não, não vou deixar o negócio fazer um esguicho de água no meu bumbum, né? É uma ferramenta maravilhosa. E aí você falou que não, mas quando a gente não tava vendo, você usou, achou estranho no começo, a primeira vez você achou esquisito, né? E depois acabou gostando, né? A ponto de ter na sua casa agora um AT maior e mais comprido.
Que delícia, cara!
Que caraca! Não foi, Tiamat, até porque eu nunca usei o lava-bundas e não vou usar.
Vai usar. Poxa. Sim, vai usar.
E até porque ele falou que o sushi ele não comeu em casa.
Né? É, exato, então.
Não, mas ele pode estar ocultando, né?
Onde é que tem o lava-bundas? Na minha casa, na casa do Troá.
Ah, agora tu falou.
Tu não tem o lava-bundas, Aurim?
Não.
É. Por que não?
Sou igual.
Tá bom.
Eu acho, Bron, que tudo aconteceu quando tu resolveu convidar o pessoal pra comer um churrasco na tua casa. Foi na tua casa mesmo. Só que acontece que tu tem um sério problema com fazer fogo. E tu fez um fogo, não consegui manter ele, e aí ele apagou. E tu não percebeu, porque tava detido com todos os convidados, brincando com todo mundo, se divertindo e tal, deixou lá todas as carnes... do jeito que tava lá na brasa.
Todas as carnes.
Todas as carnes. E quando tu foi lá ver, tu percebeu que estavam cruas. E tava na hora de comer. E tu não quis dizer, ó, oh, pessoal, olha só, eu não consegui fazer o fogo, não tive competência e tal. Tu meteu uma história de que lá na tua aldeia, na tua tribo, eles comem assim mesmo.
Mal passado.
Serviu carne crua, mal passada pra galera comer.
O Bron inventando mentira da tribo dele? Não.
É, mas aí é que tá. Ele disse que o pessoal come assim. Talvez coma mesmo, né? Mas ele quis fazer com fogo, direitinho, pra todo mundo comer. E aí todo com mundo comeu carne mal passada.
E morreu.
E teve dor de barriga depois, né?
Ô, Troy, eu poderia falar que isso é mentira, mas aí eu estaria mentindo porque é verdade, Troy. Tu acertou, foi exatamente isso que aconteceu, Troy.
Aí, ó.
E só por o Bron falar que foi exatamente isso que aconteceu, eu tenho certeza que não foi isso que aconteceu, porque ele tá tentando desviar a gente da história real. E tu, o que, que tu acha que foi, Aurim?
Eu acho que tem tribo envolvida, sim, mas eu acho que o Bron foi em outras tribos experimentar umas certas ervas.
Um cachimbo.
Ah, é. Que ele já falou, Xamã, né?
Ele já experimentou algumas na tribo dele, falou que não gostou, né? Do sushi.
Uhum.
Foi em outra e ficou doidaço. Adorou.
Ah. Pode ser, hein? Porque o Bron, ele não é muito certo, né? Pode estar até hoje sob efeito.
Caraca.
É, tu vai negar isso agora, Bron.
É, Aurinho, eu vou dizer que tu errou, tá? Tu errou.
É, tá sob efeito da erva.
Errou.
Tô falando.
Errou.
Então, pessoal, só dá um licencinho aí que eu vou ali preparar um brownie.
Não pode esperar um pouquinho.
Pô, Troy, de novo, toda hora tem que parar a gravação pra botar teus brownies no forno.
Que vontade é essa de comer brownie, Troy?
Eu vou trazer.
Deixa lá, deixa no forno. Eu não quero não, valeu.
Acabou com sorvete, brownie.
Ah, que não.
Saber se expressar bem é uma habilidade notável hoje em dia. Eu sempre tento. Às vezes consigo. Mas mesmo quando consigo, às vezes as pessoas não me entendem. E enquanto eu estou aqui sozinho, sentado à mesa dessa taverna, esperando o grupo chegar, eu fiquei me recordando desse papo que tivemos sobre ser mal compreendido. Eu realmente estava falando sobre brownies. E por falar em pessoas mal compreendidas, acabei me lembrando do Tiamat. Certa vez, esse nosso amigo monge Draconato nos contou de como ele partiu de seu monastério para se aventurar. Tiamat viveu vários anos em um monastério dos carequistas, no extremo sul, além das Montanhas da Névoa e acima dos 12 Picos. O monastério havia sido fundado por draconatos anciãos, mas recebia todo tipo de raça. Depois de muitos estudos, finalmente havia chegado o dia da cerimônia de sua formatura e a escolha de seu nome de força. Em meio à multidão de monges, o ancião raspava seu cabelo e o alertava que, quando seu cabelo voltasse a crescer, pequeno, ele deveria raspar de novo.
Mantenha sua cabeça sempre raspada.
Ou perderia a sua força.
Só sabedoria e energia vem da humildade.
E se transformaria em um humano esquisito.
Ou será castigado se transformando em uma raça inferior.
Mas achar que os humanos são inferiores não é uma falta de humildade?
Vale a boca.
Ai!
Assim que teve seu porongo raspado, o ancião deu a voz ao draconato e pediu que ele dissesse em voz alta o nome que havia escolhido para si.
Diga agora o seu nome.
Eis que todos ouviram de sua boca
de agora em diante,
o nome...
Podem me chamar de...
Tiamat.
Puta merda.
Os monges ficaram espantados, pois sabiam que, de acordo com as escrituras antigas, este era um nome que traria destruição. Acho que o nosso amigo Draconato é que não sabia disso. E talvez ele nem sabia que feria direitos autorais. O ancião, então, teve que aceitar o nome.
Pois bem, mal feito, por feito.
Pois não pode negar as escolhas.
Mas, Tiamat, eu tenho uma missão para você.
Mas pediu que o monge recém-formado partisse do monastério e reunisse um grupo de aventureiros para espalhar a palavra carequista.
E leve isso com você.
Usando um item mágico.
Caramba, isso é algum tipo de arma? Obrigado, mestre.
Chamado Magicofone.
Testando, testando.
Embora eu acho que o ancião apenas quis se livrar daquela encrenca em potencial. Tiamat, então, pegou os seus poucos pertences.
Sabe, é um negócio perigoso sair pela porta. Se você não controlar os seus pés...
E desceu a montanha para desbravar o mundo. E essa sua sensação de independência e liberdade, eu tentei até traduzir em uma canção animada.
Magicofone, pra montar o seu grupo ele partiu. E tá com muita fome, jejuou, mas agora já come. Não tem nenhum renome, mas do sonho ele não desistiu. taverna e foi se nutrir. Lá conheceu um bardo e sua canção gostou de ouvir. O convidou pra essa sua missão e um grupo construir. Mas tá sem nome e agora o que será que eles vão decidir?
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!